As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento das notícias. Há já 4 pessoas infectadas com coronavírus no distrito de Santarém. Esta atualização mais recente centra-se em 3 casos de Coruche e 1 de Almeirim, sendo que todos eles têm em comum o facto de trabalharem no mesmo local, precisamente na fábrica Daxa Atlantic, situada na vila coruchense. Aliás, na globalidade da empresa, há nota para 7 infectados, 4 dos quais, como referido, do distrito de Santarém. Está em causa um homem de 37 anos, uma mulher de 40 e a sua filha de 13 anos, no que Almeirim diz respeito. Em causa um homem de 30 anos. Perante este foco de contágio, as autoridades de saúde estão a vigiar de perto cerca de 100 pessoas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar está a prevenir-se contra o coronavírus. Está já em marcha um conjunto de medidas dentro do obrigatório plano de contingência a que se juntam outras práticas que têm por objetivo reduzir riscos para a comunidade. Durante a manhã desta quinta-feira foram aprovadas medidas que restringem a permanência de alunos no Politécnico e ainda no Polo de Abrantes. Medidas essas orientadas para as aulas presenciais, sendo que o ensino à distância será uma das soluções a colocar em prática. Além disso, as aulas laboratoriais ficam em suspenso, assim como as atividades desportivas. Também os serviços de secretariado sofrem restrições. João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, em entrevista à ERTS, antecipou este quadro preventivo.
Essas medidas são medidas que estão orientadas fundamentalmente para as aulas presenciais. Nós vamos manter as aulas, mas utilizando as plataformas de ensino à distância, portanto, e os meios que nós dispomos para manter a atividade letiva, nomeadamente a atividade letiva relacionada com a componente teórica e a componente teórico-prática, sendo que a componente laboratorial vão ser adiadas até podermos novamente voltar à normalidade. Há outras restrições que nós estamos a implementar, nomeadamente as atividades desportivas estão suspensas, os serviços de secretariado de contacto com os estudantes também vão estar só disponíveis online e através de telefone, e há linhas para o efeito. Vamos manter o refeitório ativo, mas já dando a possibilidade de serviço para fora, tipo takeaway. Portanto, entendendo nós que ainda não estamos numa fase muito grave, estamos na fase 2, portanto, e nesse sentido, estas restrições vão avançar, sendo que, se entretanto a informação alterar, nomeadamente a constatação de algum caso do coronavírus na região do Médio Tejo, aí avançaremos para um nível mais restritivo, com medidas que podem chegar mesmo à limitação de circulação de estudantes no Instituto. Eu acrescento ainda que vamos manter 4 salas de apoio no campus de Tomar e uma sala de apoio no campus de Abrantes, caso os alunos queiram vir fazer trabalhos, queiram assistir a aulas online. Portanto, essas salas vão ser mantidas abertas com restrição do número de alunos em cada sala, mantendo sempre que possível a distância social que está definida, dos 1,5 metro a 2 metros.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, pela voz da sua diretora, Celeste Sousa, defende o fecho imediato dos estabelecimentos de ensino de norte a sul do país como medida de prevenção ao coronavírus. Já Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, opta nesta fase por ficar na expectativa, defendendo ainda assim uma intervenção pontual à medida das necessidades. É este o ponto de situação dos agrupamentos do Conselho de Tomar, ouvidos pela ERTS, na antecâmara de uma eventual decisão do Governo em torno do encerramento imediato das escolas. Celeste Sousa, por exemplo, deixa o alerta há que aprender com o bom exemplo de Macau e com os erros de Itália.
Porque nós temos que olhar para esta pandemia num global. Efetivamente que eu acho que neste momento, e aprendendo com aquilo que se passou noutros países de bom, o caso de Macau, e de mau, o caso de Itália, nós teríamos que parar para pensar e perceber o que é que correu muito bem, o que é que correu muito mal e evitar que isso se repita aqui. Como sabem, os italianos lançam alertas enormes nesse sentido, que no sentido previnam-se, não façam, evitem o que aconteceu em Itália. E eu neste momento, de facto, parece-me que o mais sensato no nosso país era parar tudo, não é só as escolas. As escolas, naturalmente, que envolvem muita gente, muitas concentrações, uma escola é uma concentração, e aquilo que nos dizem é que se deve evitar concentrações. Evidentemente que 800 alunos numa escola secundária, como eu tenho, ou 700 numa 2-3, ou 220 numa de primeiro ciclo, isto são grandes concentrações. E, portanto, eu penso que as escolas, sem nenhuma dúvida, mas não chega às escolas, tem que ser o país. Para realmente evitarmos que esta situação nos fuja do controle, penso que deveríamos tomar medidas drásticas durante 2 semanas, pelo menos, fazer a avaliação, porque, caso contrário, pode não adiantar uma paragem cirúrgica de umas escolas daqui e daquá, não adianta. Estou convencida que, face à problemática e às tais aprendizagens que eu acho devemos fazer com os outros, teria que ser uma medida, de facto, muito dura, no sentido de fechar tudo, quase tudo, ficando fora os bens essenciais, evidentemente, uma farmácia, um supermercado, e as pessoas ficarem em casa. Eu acho que essa era a medida certa neste momento.
Paulo Macedo, por sua vez, assegurou que o seu agrupamento está em contacto permanente com as autoridades de saúde, mantendo então uma posição de expectativa quanto ao eventual encerramento das escolas.
Se era importante fechar ou não as escolas, pessoalmente, sabendo pelo que eu percebi ontem da reunião que tivemos da Proteção Civil, uma coisa é a parte norte do país, onde há mais casos, onde as coisas são um bocado mais complicadas, portanto é normal que esse meu colega, o diretor Filipe Lima, tenha dito que deviam fechar as escolas, porque uma coisa é a parte norte. Aqui para a parte sul as coisas não estão tão complicadas, sabemos que há aqui agora um problema possivelmente no Conselho de Corus. Se é ir para ir tomando a decisão pontualmente, à medida que vão aparecendo algum problema, escola a escola, agrupamento a agrupamento, para já penso que se pode tomar essa decisão. Agora, se há casos que nós desconhecemos e que devem levar mesmo a tomar a decisão de fechar as escolas, pois é uma questão mais técnica, eu pelo menos neste momento não consigo dar uma resposta porque não sei mesmo. Pronto. Todos os casos vão aparecendo. Nós contactamos sempre a Delegada de Saúde e temos dado as suas informações e temos dado os seus conselhos e são esses que nós estamos a seguir. Efetivamente a preocupação maior está a haver dentro das escolas e isso é que nos tem levado a tomar algumas medidas, é que haja mais cuidado com a atitude individual de cada um, não só dentro da escola como dentro de casa, porque o problema aqui precisamente é, e as escolas têm esse problema, portanto nós temos muitos docentes provenientes de várias zonas do país, temos alunos que durante o fim de semana contactam com várias pessoas das famílias de outras zonas do país, e depois somos confrontados no princípio da semana porque aquele aluno esteve naquele sítio, porque aquele docente esteve naquele sítio, e é muito difícil da nossa parte controlar isto. Mas, logicamente, parte muito da consciência de que cada um tem, do cuidado que deve ter. Portanto, efetivamente, estamos aqui em contacto com muitas crianças, com muitos jovens, e devemos ter sempre essa preocupação de respeitar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. E se o fizermos, certeza que as coisas correm bem. Agora, se o Conselho de Ministros assim decidir, logicamente nós iremos cumprir. Já se tomaram aqui algumas decisões de cancelar algumas atividades. Muitas das atividades a nível do desporto foram canceladas. Portanto, logicamente, estamos a tomar todas essas precauções e vamos aguardar agora pela decisão do Conselho de Ministros.
A Câmara de Tomar avançou para a suspensão de diversos eventos que estavam previstos e irá encerrar algumas estruturas municipais, a exemplo do Cineteatro Paraíso, das piscinas, do Complexo da Levada ou ainda da Biblioteca, neste caso, o Auditório e o Espaço Internet. Estão em causa medidas preventivas em torno do coronavírus, medidas essas que irão estar em vigor até 5 de abril. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, em conferência de imprensa realizada para o efeito no decorrer de manhã de quarta-feira, deu conta de que está então dentro de um quadro de limitações para as próximas semanas.
Todos os edifícios municipais, já desde a semana passada, temos plano de contingência, bem como as escolas do concelho têm todas um plano de contingência, bem como as forças policiais, quer seja a GNR, quer seja a PSP, bem como as outras instituições que temos no nosso concelho. Portanto, este foi hoje um dos pontos de situação que foram feitos na reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil. Ficou decidido, na sequência da reunião, que a partir de amanhã, dia 12, e até ao dia 5 de abril, iremos proceder ao encerramento das piscinas municipais. As competições federadas irão ser realizadas, mas sem a presença de público. Portanto, mantemos tudo o que é os treinos, competições federadas realizadas sem presença de público. Neste fim de semana estava já marcado o Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática, portanto, onde vinham equipas de todo o distrito e, portanto, vamos proceder à suspensão do Campeonato Distrital. Em relação à cedência do autocarro municipal, o autocarro municipal, durante o fim de semana, encontra-se ao serviço das associações. Está a ser feito um levantamento das cedências que estão para estes próximos fins de semana, portanto até ao dia 5 de abril, e se forem para destinos onde já existam casos confirmados de Covid-19, iremos proceder à suspensão desse serviço. Vamos proceder também à suspensão de todos os eventos que irão ser realizados no Cineteatro e no auditório da Biblioteca Municipal, bem como do Complexo Cultural da Levada, sejam eles promovidos pela autarquia ou por entidades externas. Iremos proceder também na Biblioteca ao encerramento do espaço internet. Em relação à Universidade Sénior, dar-vos conhecimento que antecipámos as férias da Páscoa e, portanto, a Universidade Sénior encontra-se encerrada já a partir do dia de hoje, 11 de março, até ao dia 13 de abril. Procedemos a uma antecipação das férias da Páscoa. Procedemos também ao adiamento do Seminário Regional da Educação, bem como do Bibliotecando. Foi avaliado também hoje na Comissão Municipal de Proteção Civil a questão do mercado municipal. E, portanto, foi a opinião das entidades presentes que, atendendo a que se realiza num espaço aberto, não há necessidade de proceder à suspensão do mercado municipal, da realização do mesmo.
Também a Câmara de Torres Novas, em comunicado, informa que, no contexto atual da infecção viral causada pelo novo coronavírus, são tomadas várias decisões e feitas as seguintes recomendações: suspensão da realização, por tempo indeterminado, de eventos nos espaços culturais, desportivos e turísticos que estejam sob a gestão municipal, o encerramento por tempo indeterminado das piscinas municipais e suspensão das atividades da Escola Municipal de Natação, suspensão da realização dos eventos Feira de Março, Torres Rodas, Feira dos Produtos da Terra e Feira das Velharias. A atualização dos equipamentos esportivos sob gestão municipal fica restringida às atividades regulares, por exemplo, treinos e regular funcionamento das escolas. Suspensão também por tempo indeterminado de todo e qualquer apoio logístico a atividades de instituições de solidariedade social, associações e demais coletividades, incluindo a assistência do autocarro municipal. Mantém-se em funcionamento regular todos os serviços de atendimento ao munícipe, assim como os parques e jardins de gestão municipal, reforçando-se, no entanto, as ações de formação e prevenção já em curso. Suspensão de todas as autorizações para utilização do espaço público a eventos. Encerramento por tempo indeterminado do Teatro Virgínia encerramento por tempo indeterminado também do auditório e da sala polivalente da Biblioteca Municipal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão da desertificação da maioria das freguesias do Conselho de Tomar tem sido uma constante ao longo dos últimos anos no Conselho. A baixa taxa de natalidade associada ao envelhecimento das populações, a falta de emprego, a que acrescem ainda questões como a aplicação do atual Plano Diretor Municipal e o prolongar do processo da sua revisão, são apontadas pelos autarcas de freguesia como razões principais para a diminuição de população. A freguesia de Olalhas não escapa a este retrato, embora, como refere o Presidente do Executivo da Junta, Jorge Rosa, nesta freguesia se tenha registado um ligeiro aumento de alunos na escola do ensino básico.
O Conselho não tem emprego. Se o Conselho não tem, as freguesias, pior ainda, não é? Não há chamarilho. Uhum. E isto saiu tanta gente da freguesia por causa da situação do PDM. Uhum. E agrava-se cada vez mais. Cada vez as restrições são mais, as burocracias são mais, e as pessoas podiam estar, e a maior parte deles foram para o Conselho dos Vizinhos e podiam estar a residir na freguesia.
Uhum. Quando falam em Conselho dos Vizinhos, Casa de Ferreira, por exemplo.
Exatamente. Uhum. Depois oferece. Tem empregos, tem. Mas é totalmente um pouco diferente. E assim, as pessoas depois procuram o seu canto e depois já é difícil regressar, não é? Só quando é mais os mais velhotes, que já, vamos dizer, a forma tão bom, regressando gradualmente, sem as suas casas, e vais estar um pouco mais sossegados.
Apesar de tudo, o número de crianças, segundo julgo saber, aumentou um bocadinho, não é?
Sim. Antes aumentou, também tem condições, porque nós temos. Apoiamos muita escola, antes quer nos consumíveis, quer tudo que é relacionado com isso, a Junta suporta essa parte, tudo que é fotocópias, e além disso temos uma senhora também, o contrato do Centro de Emprego, a Junta é que está a suportar, nos casos do ATL e aquelas coisas, depois e para estar de manhã e até mais à tarde, quando as pessoas vêm dos seus serviços para estarem outros. Mais social e fica mais económico aos próprios pais. Não é?
A questão do transporte das crianças para os estabelecimentos, enfim, neste caso, como é que tem sido gerido isto, uma vez que cabe em grande medida também ao município, não é?
É feito antes o município, é um táxi que faz a volta, onde põe 5 de um lado e 5 do outro. Depois vai, já sabes quais é que vão de manhã, quais os que vão a seguir, os primeiros mais longe, e é feito por táxi.
A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria vai uma vez mais, pelo 12º ano consecutivo, comemorar a Semana da Saúde da Mulher. A iniciativa pretende sensibilizar a população feminina, inscrita nos médicos de família, que fazem parte da Unidade de Saúde Familiar, para a importância do rastreio do cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero é uma doença mortal. Portugal é um dos países da Europa com a mais alta taxa de incidência da doença. Contudo, muitas mulheres desconhecem que, através de um simples rastreio, esta doença deixa de ser mortal e é curável. Se é utente da Unidade de Saúde Familiar, de 16 a 20 de março, deverá dirigir-se a esta unidade de saúde em Tomar e fazer o rastreio do cancro do colo do útero, sem ser necessária marcação prévia e com o mínimo de burocracias. O atendimento para o rastreio será por ordem de chegada. O horário é das 9 às 12 horas e das 14 às 19 horas, de segunda-feira à quinta-feira, e das 9 às 12 horas e das 14 horas às 17 horas na sexta-feira.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os alunos da Escola Prática de Polícia de Torres Novas têm estado no serviço de imunohemoterapia do Centro Hospitalar do Médio Tejo para doarem sangue. Estes alunos voluntariaram-se para doar sangue ao abrigo de uma parceria estabelecida entre o Centro Hospitalar e a Escola Prática de Polícia de Torres Novas, promotora de uma estreita cooperação entre as duas entidades e que visa, neste âmbito, reforçar a capacidade de sangue e seus derivados no banco de dadores de sangue do Centro Hospitalar do Médio Tejo, assim como fazer face a eventuais necessidades que possam surgir. Este plano de dádiva de sangue que envolve a comunidade da Escola Prática de Polícia de Torres Novas justifica-se pela recente diminuição das dádivas de sangue e vai permitir, para além do reforço de sangue para ser utilizado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, assegurar a normalidade de fornecimento que o serviço de imunohemoterapia presta aos mais diversos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
As notícias sobre a luta pela contenção do novo vírus Covid-19 estão na ordem do dia e, alarmismos à parte, é bom que assim seja, pois a diferença entre um perigo moderado para Portugal ou um caso sério de saúde pública, com consequências imprevisíveis para todos os setores da vida nacional, da Bolsa de Valores à mesa das nossas casas, depende de todos nós, governantes e população. Parece que esse vírus não será dos mais agressivos, mas isso é relativo, pois é imprevisível e um risco acrescido, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, idosos, asmáticos, cardíacos, e como todas as doenças que não se conhece a cura, todo cuidado é pouco. Embora muitos digam que esta crise deveria ser gerida por técnicos de saúde, e só eles, eu não acho de todo descabido que o Primeiro-Ministro quisesse ficar à frente do Plano Nacional de Contingência do Covid-19. Pois, se há decisões médicas e essas continuam a ser tomadas por profissionais de saúde, outras, como fechar escolas e instituições, proibir voos de e para zonas de quarentena, fazer planos e cuidar para que eles sejam cumpridos, são, em primeira instância, da responsabilidade do Governo. Para António Costa, que não se pode orgulhar da eficácia do seu Governo nos recentes incêndios de Pedrógão e de Leiria, a forma como gerir a contenção do coronavírus, pode ser a diferença entre a vitória ou a derrota nas próximas eleições. Também as autarquias locais, embora em menor escala porque estarão sempre a reboque das decisões do Governo, precisam ter um bom desempenho nesta crise, até porque as próximas eleições serão autárquicas. A Câmara Tomar já fez o seu plano de contingência do vírus e, a políticas à parte, é dever de todos nós colaborarmos para a divulgação e sua execução. Informar que as escolas e em todas as instituições e locais de trabalho há responsáveis e grupos de coordenação dos planos de contingência, a quem nos devemos dirigir de imediato se sentirmos sintomas, e que todos saibam quais são: febre acompanhada com tosse, dificuldades respiratórias e dores musculares. Em caso disso acontecer, deveremos imediatamente ligar para a emergência médica. Pode não passar de uma gripe, mas também não podemos facilitar. Tomar medidas de autoproteção é uma questão cívica, pois envolve o próprio e os outros. Bastará que procuremos manter os espaços habitáveis limpos e higiênicos, usar sabão, lixiva, produtos com álcool, lavar bem as mãos com sabão e, se quisermos, também com álcool, usar lenços de papel descartáveis e colocá-los no lixo a cada utilização, tapar a boca com o interior do braço quando se tosse ou espirra, evitar o contacto próximo com outras pessoas e ficar em casa, pedir ajuda de imediato se tivermos febre e os sintomas gripais. O tempo quente vai ajudar, dizem que o vírus não se dá com o calor, mas os próximos meses podem ser difíceis de passar, e até lá o coronavírus é o inimigo a combater.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.